Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia através das ondas da Rádio Pajeú, a você que está nos ouvindo pela internet, no celular. É um prazer estar aqui mais uma vez com o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. O Fala Mulher está no ar há 5 anos, levando informação e ouvindo as mulheres do sertão do Pajeú. Hoje é 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi declarada em 1976 pela Organização das Nações Unidas, ONU, para relembrar o massacre de Shaperville, na África do Sul, ocorrido em 1960. Na ocasião, foram assassinadas pelo governo do Apartheid 60 pessoas negras que faziam uma manifestação pacífica contra a obrigatoriedade de trazerem sempre consigo o livro de passes, que era um documento que permitia o acesso dos negros e negras às áreas administradas pelos brancos. 21 de março também marca o dia em que Zumbi dos Palmares foi incluído na Galeria dos Heróis Nacionais. Isso ocorreu em 1997. Agora, 1h51, está começando Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns.
Parabéns hoje, né? A gente começa o programa parabenizando a coordenadora do programa Mulher e Vida Urbana da Casa da Mulher do Nordeste, Itanancy Oliveira. Ela fez data nova ontem, portanto, felicidades, tudo de bom. Parabéns de toda a equipe da Casa da Mulher aqui do Pajeú e também do Recife. Itanancy mora no Recife e coordena, como eu já disse, o programa Mulher e Vida Urbana, que é a atuação da CMN na capital pernambucana, na região metropolitana do Recife. Um grande abraço para Itanancy e toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, ouvindo a gente também em Recife. Agora, 1h52. E a primeira canção de hoje, Mulher Negra, com a banda Reflexos, é especialmente para Itanancy e para todas as mulheres negras que estão na sintonia. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o lançamento de construção da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu esta manhã em Recife. A Casa da Mulher esteve lá, acompanhou o lançamento, e também o Dia Mundial da Água, que será comemorado neste sábado. Mulher Negra, Banda Reflexos.
Thank you.
Escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
E no programa da semana passada, nós falamos sobre consumo consciente e ficamos devendo algumas dicas importantes para um consumo consciente. São dicas da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo, que está sendo realizada pela Casa da Mulher do Nordeste, no Recife e aqui no Pajeú. As dicas são as seguintes. Você já investigou de onde o açougue compra carne para ter certeza de que o gado não é de área ilegal? Você procura saber se houve aplicação de agrotóxicos nas hortaliças e frutas que compra na feira ou no supermercado? Já parou de comprar de alguma grife que trata, grife ou marca que trata a mulher como mercadoria, expondo seus corpos? Já boicotou marcas de cosméticos por fazerem testes em animais antes do produto ser lançado e chegar ao comércio? Já deixou de fazer compras no supermercado porque não oferece sacolas plásticas recicláveis ou porque pertence a empresas transnacionais que exploram o capital e a mão de obra barata de mulheres no Brasil? Se a sua resposta foi não para todas essas perguntas, que tal rever seus conceitos? Siga algumas orientações para um consumo consciente e solidário. Reflita e organize-se antes de comprar. Só compre o que é realmente necessário para o seu bem-estar e o que está dentro do seu orçamento. Analise os impactos que os produtos que você está consumindo podem trazer para a sociedade e para o meio ambiente. Diga não às empresas que exploram o trabalho das mulheres e utilizam seus corpos como mercadoria nas propagandas. Diga não à exploração do trabalho infantil e à produção que utiliza agrotóxicos. Avalie o lixo que você está produzindo diariamente. Tente consertar produtos que ainda podem ser reutilizados ao invés de comprar novos. Separe o seu lixo e veja o que é possível ser reciclado, evitando o desperdício de recursos naturais e contribuindo para a geração de trabalho e renda. Valorize as práticas da economia solidária, o trabalho associativo, a compra direta aos produtores e produtoras, a quem pratica preço justo e trabalha com agroecologia. Evite comprar a crédito, porque os juros só servem para aumentar o capital das financeiras você deve valorizar os bancos comunitários e os fundos rotativos solidários, que na região tem fundos rotativos solidários. Outra dica importante é dar preferência aos alimentos da estação, ou seja, se há, por exemplo, frutas em abundância no seu quintal ou na sua comunidade, para que comprar outras nos supermercados? Você pode utilizar o umbu, a manga, a acerola, o caju, a seriguela e tantas outras frutas para fazer sucos, polpas, para fazer doces. Aproveite o que a natureza oferece, assim você economiza dinheiro e contribui para o consumo consciente e solidário. Anote essas dicas e reflita antes de comprar um produto ou utilizar um serviço. Essas são as dicas da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo, que está sendo realizada pela Casa da Mulher do Nordeste. Agora, 2 horas em Afogados da Ingazeira. E aconteceu esta manhã no Recife o lançamento de construção da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. A marcha foi idealizada em Salvador no ano de 2011, durante o encontro paralelo da sociedade civil para o Afro 21, que é o Encontro Ibero-Americano dos Afrodescendentes, e será realizada em 28 de setembro de 2015. Esse encontro é uma iniciativa voltada para aumentar a mobilização e articulação e fortalecer o processo organizativo de mulheres negras brasileiras, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Assim, a intenção é conseguir aglutinar o máximo de negras e organizações de mulheres negras, bem como outras organizações do Movime, que é o Movimento Negro, sem dispensar o apoio de outras organizações de mulheres e de todo tipo de organização que trabalhe pela construção da equidade socio-racial, de gênero e eliminação da homofobia, negrofobia e de todas as demais formas de discriminação e desigualdades. O ano de 2015 foi escolhido para a realização da marcha, porque marcará os 320 anos do assassinato de Zumbi dos Palmares, o qual, como qualquer outra pessoa, teve mãe e provavelmente mãe negra. Já o dia 28 de setembro foi escolhido para a realização da marcha, porque neste dia, no ano de 1871, foi assinada a Lei número 2040, a Lei do Ventre Livre. Essa data é hoje chamada de Dia da Mãe Preta. O movimento negro acredita que a Marcha das Mulheres Negras será importante para ressignificar o Dia da Mãe Preta e para ampliar a visibilidade da luta e denunciar o desrespeito que a mulher negra vem sofrendo há séculos. O lançamento aconteceu durante uma coletiva de imprensa realizada por ativistas pernambucanas na sede do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, que fica na Rua Real da Torre, 593, no bairro Madalena, na cidade do Recife. A nossa comunicadora, Emanuela Castro, esteve acompanhando o lançamento de construção da marcha e ela traz informações para a gente, que ela conversou com Piedade Marques, que faz parte da coordenação da marcha, faz parte também do Movimento Negro, e fala sobre a importância deste evento, que será realizado em 2015, e convida aí todas as mulheres negras, as organizações, para participarem da marcha no ano que vem. Vamos ouvir a entrevista de Emanuela Castro com Piedade Marques, da coordenação da Marcha das Mulheres Negras.
Boa tarde, Piedade. Como é que está sendo esse lançamento, né, da Marcha das Mulheres Negras, que vai ser nacional no ano que vem? Então, qual a proposta a partir de agora desse lançamento que acontece hoje, nesse dia que é tão especial para o movimento?
A gente pensa que esse lançamento de hoje, ele abre a possibilidade para que em cada canto desse estado a gente possa estar fazendo novos lançamentos, né? A ideia é que a gente multiplique essa ideia, que a gente consiga colocar um processo formativo, que a gente consiga estar ocupando todo o território e que a gente consiga, de fato, mobilizar todas as mulheres em todos os espaços, das relações, seja das relações cotidianas, desde as relações de poder, né, que a gente consiga trazer, desde quem está no litoral, as nossas companheiras pescadeiras, marisqueiras, como trabalhadoras rurais, quilombolas, como as nossas amigas profissionais de sexo. Então, aonde a gente estiver, a gente possa trazer essa pauta que cada um, inclusive, tem, porque estamos numa relação de opressão que se estende, né? Várias iniciativas dentro do movimento, tanto de mulheres como de movimento negro, vem. E eu acho que a marcha, ela tem essa característica que ajuda, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a de 2005, a marcha Zumbi dos Palmares, que foi no mês de novembro, que é a nossa referência do movimento negro, a gente quer refletir sobre a mãe de Zumbi, por exemplo, né? Então, não é à toa que a gente pega o 28 de setembro como data de referência, né? E ela é simbólica. A gente tem, de um lado, a questão política estabelecida, né? E do outro, uma relação fraterna, né? Quando a gente pensa na mulher que é mãe, você traz uma outra dimensão e o quanto que nas relações, por exemplo, de produção de conhecimento, as nossas mães e as nossas mães pretas nos traem. Então, é evidência, sim, é trazer à tona toda a pauta que tanto de um lado nós mulheres temos nós, mulheres negras, que temos uma carga muito mais pesada, né, nas relações, piores salários, piores condições de vida, na relação de poder, sempre numa situação de subordinada, sempre recebendo os piores salários. E a gente pensa que é um momento tanto da denúncia como da organização, né? A gente espera que no final de tudo isso a gente consiga olhar e dizer: conseguimos, além de provocar dentro das organizações de mulheres, dos clubes de mães, né, que está lá na comunidade fazendo as oficinas, por exemplo, de pão, né, que é uma coisa bem doméstica, mas que possa estar discutindo como é a relação de opressão e como sair dessa opressão nessa relação machista que a sociedade patriarca nos traz.
Como surgiu essa ideia de construir essa marcha e ter esse movimento que vai ser nacional, né?
A marcha, ela surge com uma ideia. Em Salvador teve um encontro internacional e houve um outro paralelo, né? A gente sempre aproveita os encontros internacionais para discutir qualquer que seja, para estar dizendo: a gente tem, para além do oficial, o oficioso, e do oficioso a gente precisa colocar na pauta, né? Eu acho que esse é o grande lance. Em 2011, uma companheira do Pará faz a proposta e a partir daí ela começa a ser maturada, né? Em 2012, já em Curitiba, de forma mais sistemática, um grupo bem maior já se define como a marcha. A gente passa a ter, ano passado, no encontro da articulação de mulheres negras brasileiras aqui em Pernambuco, o apoio à marcha. E em Brasília, em 2013, na conferência, ela enfim é lançada para o Brasil todo, né? Hoje a gente tem alguns estados que já vem fazendo a produção, vem fazendo o lançamento. E a ideia é essa, que a gente possa estar em cada canto lançando e estabelecendo a pauta, estabelecendo a discussão, para que a gente possa, de fato, 28 de setembro de 2015, a gente possa estar em Brasília marchando e dizendo quem somos e para onde viemos.
Piedade, como é que as mulheres no sertão podem se engajar, né, nessa marcha? Como é que elas podem participar? Qual o número de contato? Como é que pode, né, chamar as mulheres aqui para conversar, fazer uma roda de diálogo? Enfim, como é que elas podem participar?
Nossa estratégia para chegar no interior, né, primeiro a gente tem algumas ações dentro do próprio movimento, seja de mulheres, seja do movimento negro, seja do movimento sindical, por exemplo. Nossa estratégia de mobilização vai ser articular com quem já está, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Fórum de Mulheres de Pernambuco. O Fórum, a gente sabe que tem organizações daqui, tem organizações do interior, e é um dos canais que a gente pode, com certeza, estar mobilizando, indo e trazendo e levando informação. A gente tem a CUT, a gente tem a FETAP, tudo isso são possibilidades, porque como a ideia é que onde tem mulher preta a gente esteja, a gente tem várias possibilidades de, como é que a gente poderia dizer, de estar presente a partir delas, né? E aí o discurso, o conteúdo da marcha, a gente está se organizando no sentido de ter quem possa contribuir, né? Seja de material, seja de metodologia, para que quando alguém disser assim: estou indo para Cabrobó, alguém diga: eu tenho esse material.
Obrigada, Pedro.
Aí você ouviu Piedade Marques, que faz parte do Movimento Negro e também integra a coordenação da Marcha das Mulheres Negras. O lançamento aconteceu esta manhã na cidade do Recife. Vamos fazer agora um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do Fala Mulher. Na sequência, a música Senhora Liberdade com Zezé Mota.
Sem merecimento, por um ser. liberdade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Por caridade, ó liberdade, abre as asas sobre mim.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Será que, como contam os livros de história, a escravidão no Brasil acabou?
Certamente você ouviu dizer que a assinatura da Lei Áurea representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra.
Mas, infelizmente, este crime ainda assombra o nosso país.
Nas lavouras de cana-de-açúcar, na fruticultura irrigada às margens do Rio São Francisco,
e em diversas atividades rurais,
muitos homens e mulheres são mantidos em regime de trabalho semelhantes à escravidão.
Com informação e sabendo a quem pedir ajuda,
os trabalhadores e as trabalhadoras podem combater essa injustiça.
De acordo com o Código Penal, artigo 149, o trabalho escravo é crime e prevê de 2 a 8 anos de cadeia.
Para essa lei, o trabalho escravo acontece em 4 situações.
Em caso de privação de liberdade e de se desligar do serviço,
quando a servidão é obrigatória pelo pagamento de dívida,
e em condições degradantes e exaustivas, ou seja, sem a garantia de segurança e respeito à saúde do trabalhador.
Para fazer essa lei valer na prática, é importante denunciar.
Oficialmente, a denúncia deve ser feita junto às delegacias regionais do trabalho, que possuem unidades em todos os estados.
Em caso de dificuldade de acesso, é importante manter contato com alguma associação de moradores, sindicato rural ou outras organizações que podem facilitar a realização da sua denúncia.
Ao realizar a denúncia, é importante ter em mãos os detalhes sobre a identificação dos empregadores e o local onde acontece o trabalho escravo.
O trabalhador e a trabalhadora informada luta pelo direito ao trabalho decente.
Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser. Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h19 e estamos de volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E amanhã, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, do ano de 1992. O objetivo da data é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver o problema do desperdício, da má distribuição e poluição da água. No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento, que é a Declaração Universal dos Direitos da Água. Este texto apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água. Um dos artigos, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos da Água diz que a água é um direito de todos e todas. E para falar sobre a importância do acesso à água no semiárido, nós estamos por telefone com a coordenadora executiva da ASA Pernambuco, Neilda Pereira, que conversa conosco. Neilda, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda ao Fala Mulher. E trazendo aqui para o contexto do semiárido, qual a importância do acesso à água, principalmente a água de qualidade, para as famílias que moram por aqui?
Boa tarde, Juliana, boa tarde ouvintes desse programa, em especial todas as mulheres que nos escutam nesse momento. Falar sobre a importância da água e falar sobre esse tema no semiárido é falar, sobretudo, de uma necessidade das famílias, né? Sobretudo dos agricultores e agricultoras, que esse é o público que a situação do semiárido tem toda uma ação, é fundamental, né? A água é um direito, a água é essencial para a vida. E, historicamente, nessa região, você tem um conjunto de lutas, né, que sempre foi organizada, sobretudo, com uma ampla participação das pessoas, sobretudo das mulheres. Então, falar desse tema, né, próximo do Dia Mundial da Água, que nós vamos tratar amanhã, significa reforçar esse conjunto de lutas que culminou hoje em ter uma política pública de acesso à água com mais cisternas de placa hoje. É uma política que foi uma conquista nossa da sociedade civil organizada. Então, para a gente, a água é essencial para a nossa vida, mas é, sobretudo, é um direito, como você muito bem disse, né, lendo o trecho da Constituição Universal. E assim, dizer que, nesse sentido, a água tem feito um conjunto de ações que leva e que contribui para que as famílias tenham acesso à água de qualidade.
Você falou, Neilda, sobre a cisterna de placa, né? E aí a gente fala um pouco sobre os programas PUMC e PU+2. Fala um pouquinho sobre a importância desses programas aqui para o semiárido, na questão do acesso à água. E para esse ano de 2014, quantas novas tecnologias dos programas serão implantadas na região, no estado de Pernambuco?
Estamos vivendo, Luzinha, num momento muito importante enquanto asa, aqui em Pernambuco, em todo o semiárido. Nós estamos celebrando aí uma parceria com diversos parceiros. E só para você ter uma ideia, o número significa em torno de 107 mil tecnologias sociais que serão construídas em todo o semiárido. Aqui em Pernambuco, a nossa parceria da Ásia com o governo federal, mas também a nossa parceria da Ásia com o governo do estado, a gente faz isso na quinta aí que está
com. Neilda? Alô, Neilda, está nos ouvindo? Bem, perdemos o contato aqui com a Anailda Pereira, que é a coordenadora executiva da ASA Pernambuco, está falando conosco sobre a importância do acesso à água para as famílias do semiárido, sobre as novas políticas de acesso à água, né, as novas parcerias para esse ano de 2014. A gente vai tentar novamente o contato com a Anailda para que a gente possa continuar falando sobre a importância da água, dos programas PUMC, que é o programa 1 milhão de cisternas, também o programa PU+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas. Amanhã, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Nós vamos retornar com a Neilda. Está nos ouvindo agora, Neilda?
Sim, estou sim.
Então, a gente falava sobre as novas parcerias para esse ano.
Exatamente. E aí, essas parcerias, como eu disse, só no semiárido, nós vamos estar construindo em torno de 107 mil tecnologias sociais, que são cisternas de placa 16 milímetros, cisterna calçadão, barragem subterrânea e tantas outras tecnologias, que isso significa que as famílias vão ter, né, através dessas construções de cisternas e de várias tecnologias, acesso à água de qualidade, tanto para o consumo humano como também para a produção de alimentos. Então, tudo isso, Juliana, tem sido fruto desse trabalho que a água tem pautado no semiárido, mas, sobretudo, de várias experiências e iniciativas das próprias famílias agricultoras que têm, ao longo da sua vida, né, resistido e colocado para toda a sociedade que o semiárido brasileiro é uma terra onde homens e mulheres precisam viver com dignidade.
Neilda, falando em água, falando em semiárido, é impossível a gente não citar a questão das dificuldades que os sertanejos e sertanejas enfrentaram nos últimos anos na questão justamente do acesso à água por conta da estiagem. E aí muitas comunidades rurais ainda estão dependendo do carro-pipa, embora a chuva ela esteja voltando à região, mas a gente sabe que muitas comunidades ainda dependem do abastecimento. De que forma a ASA procurou acompanhar esse processo de abastecimento das comunidades rurais através de carros-pipa nos últimos meses e também agora nesse momento, Neilda?
Pois é, a ASA tem todo um trabalho junto com essas famílias, através das suas organizações, e a gente fez um conjunto de iniciativas que levou para a sociedade esse debate. Por exemplo, aí em Afogados da Engazeira, nós, né, a partir do trabalho da Casa da Mulher, da Diaconia, da ADSU, nós realizamos uma audiência pública onde a gente discutiu a qualidade da água que estava sendo entregue às famílias. Em outras regiões aconteceu todo um movimento também para discutir isso. Porque nós sabemos que as cisternas são construídas, mas quando você chega um período de longa estiagem, aí 2011, 2012, 2013, nós tivemos um grande período de estiagem, a água da chuva acaba sendo insuficiente para as famílias. E aí muitas delas recorrem, né, à água do carro-pipa. Só que essa água do carro-pipa, ela vem de ação do próprio governo, ou seja, do Estado Federal. Então, é um direito da população, não é um favor. E esse direito precisa chegar da melhor forma possível. Então, nesse sentido, a ASA fez esse debate, falou isso no próprio comitê, né, estadual, que estava discutindo as ações, né, de amenizar os efeitos da estiagem. Então, a ASA fez toda essa pauta. E, assim, a gente vem procurando nos municípios que a gente atua, que são todos do semiárido pernambucano, está sempre atento a essa demanda. As famílias têm a necessidade de água? Têm. Mas essa água precisa chegar da melhor forma possível e sem o uso político dessa água, porque a água é um direito e cabe ao Estado garantir as condições para que a população possa ter acesso a esse direito.
Neilda, as mulheres, elas são consideradas gestoras da água em suas casas e muitas hoje, né, utilizando a água nos quintais produtivos, nas hortas, nos canteiros, na criação de animais. É impossível a gente não falar da importância do acesso à água também para o empoderamento das mulheres aqui do semiárido. Perdemos novamente o contato com Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA Pernambuco. Neilda gentilmente nos atendeu, está participando de um evento, por isso que a entrevista está sendo por celular e não por telefone fixo, por isso a gente tem essa dificuldade do contato, mas nós vamos apenas encerrar a entrevista com ela, já que a Neilda está, como eu disse, participando de um evento. Neilda, para a gente encerrar, eu perguntei para você a respeito da importância da água para o empoderamento das mulheres aqui do semiárido, já que elas são consideradas, né, as gestoras da água em suas casas e também utilizam nas suas hortas, nos quintais produtivos, e é imprescindível o acesso à água para as mulheres, para o empoderamento das mulheres.
Pois é, tanto o PNC como o programa A Terra do Lançado são programas que trabalham diretamente com essa dimensão e olhando principalmente para o papel das mulheres, né? Então, nós temos uma presença das mulheres nas comissões municipais, nas organizações não governamentais. Então, as mulheres têm, de fato, feito a diferença nesse debate das ações de convivência com o semiárido. E falando da importância desses programas na vida da mulher, é a mulher que faz a gestão da água no seu dia a dia, né? É quem, na casa, orienta a família sobre a quantidade, sobre o uso, né? Sobre a gestão, na verdade, da água é feita com uma grande, né, contribuição, eu diria, que é a mulher que assume essa responsabilidade. Então, assim, a gente tem feito também esse debate na ASA, inclusive semana passada tivemos a reunião da coordenação executiva, vamos realizar um encontro nacional de agricultoras e sustentadoras, justamente para discutir com as mulheres essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas, mas, sobretudo, como partir para o fortalecimento dessas ações, considerando o que as mulheres vêm construindo, o que as mulheres vêm percebendo, o que as mulheres estão propondo. Então, esse evento nacional, Juliana, vai ser uma grande oportunidade onde nós vamos estar discutindo, mas, sobretudo, construindo passos concretos que fortaleçam a nossa participação enquanto mulheres no debate das políticas públicas e, principalmente, nesse debate da convivência do semiárido que a gente tem feito, né, a nível nacional, nos estados e também nos municípios.
Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA Pernambuco, articulação semiárido, obrigada pela participação no programa Fala Mulher.
A gente que agradece, aí eu deixo meu abraço a todas as mulheres que nos escutam nesse momento e dizer que vamos continuar juntas nessa luta, mas com a certeza de que a gente tem avançado no nosso debate e que a gente precisa muito mais fortalecer as nossas organizações para que a nossa contribuição seja uma contribuição de estar nos espaços, discutindo as políticas e fazendo a nossa intervenção enquanto mulher. Então, O meu muito obrigada a você e um abraço a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento.
Obrigada, Neilda. Agora são 2:32. Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E você escuta agora a canção Sertão, na voz de Flávio José.
O melhor da poesia cantada no mundo, melhor da beleza pura de um luar, onde a natureza respira profundo no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse, ficasse tudinho molhado, não tinha deixado o meu sertão torrar. Esse dom que o Nordeste tem desde o passado, faz o nordestino viver a cantar. Mas com toda a riqueza desse mundo, nosso povo não queria sair, padecer num sofrimento profundo, só porque nós queremos existir. Sertão é Nordeste brasileiro, e nada queremos do estrangeiro. As coisas mais nossas são beleza, amor, poesia e natureza. É sertão. Melhor da poesia cantada no mundo, melhor da beleza pura de um luar, onde a natureza respira profundo no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse, ficasse tudinho molhado, não tinha deixado o meu sertão torrar. Esse dom que o Nordeste tem desde o passado, faz o nordestino viver a cantar. Mas com toda a riqueza desse mundo, nosso povo não queria sair, padecer um sofrimento profundo, só porque nós queremos existir. Sertão é Nordeste brasileiro, e nada queremos do estrangeiro. As coisas mais nossas são beleza, amor, poesia e natureza. É sertão.
Fala Mulher,
Fala Mulher,
uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Você que tem uma cisterna em casa deve ficar atento para o uso correto da água. A cisterna tem capacidade para guardar 16 mil litros de água de chuva. Se a cada dia você retirar 2 latas de 18 litros, a água da cisterna dura 1 ano inteiro e ainda sobra água para mais 3 meses. Mas atenção, a água da cisterna só pode ser usada para beber, cozinhar e escovar os dentes. E antes, é preciso tratá-la com cloro e depois filtrar ou ferver. Dessa forma, não vai faltar água de qualidade para ninguém. Programa 1 milhão de cisternas, água, liberdade e cidadania para o povo do semiárido. Uma realização da ASA, apoio, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf.
Programa Fala Mulher, conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:36, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Um grande abraço para toda a equipe da CMN que está aqui no escritório em Afogados na Ingazeira, ouvindo o programa neste momento.
Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
E no quadro Mulheres na Caatinga de hoje, vamos trazer a agenda de oficinas temáticas do projeto que a Casa da Mulher do Nordeste está realizando. Nos próximos dias 25 e 26 deste mês, tem oficina temática em São Pedro, São José do Egito, com mulheres dos grupos Mulheres Agricultoras e Nova Geração, das comunidades São Pedro e Lagoa da Outra Banda. Nas mesmas datas, na semana que vem, tem oficina em Ipueira, também São José do Egito, mulheres do grupo Caravana da Esperança. Dias 27 e 28, oficina em Pereiros, município de Flores, para mulheres dos grupos Renovação, Flores do Campo e Heroínas do Sertão, das comunidades Araras, Pereiros e Saco do Romão. Nas mesmas datas, 27 e 28, tem oficina em Caruá, município de Guaraci, para mulheres do grupo Guerreiras Pernambucanas. E nos dias 8 e 9 de abril, em Açude da Porta, São José do Egito, para mulheres do grupo Renascer. São as oficinas temáticas do projeto Mulheres na Caatinga. As oficinas debatem os temas Bioma Caatinga, Agroecologia, Direitos das Mulheres e Feminismo.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Fique sabendo.
Fique sabendo que está aberta a chamada de trabalhos para o 4º Seminário NEPAS, Caminhos, Olhares e Práticas da Agroecologia nos Sertões de Pernambuco. O seminário será em Serra Talhada nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de abril. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 7 de abril pelo e-mail nepasuast@gmail.com, repetindo nepasuast@gmail.com. Este espaço tem o objetivo de reunir trabalhos teóricos e empíricos sobre experiências de transição agroecológica, construção do conhecimento agroecológico, formas de organização da agricultura familiar e camponesa, formas de organização e participação de mulheres e jovens, sistematização de experiências, relatórios de projetos, estágios e etc. Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente, com duração de 15 minutos, e depois entram na roda de debate e sistematização de cada grupo em que se busca contribuir de construir linhas de integração que apontem para novas formas e práticas de transição agroecológica. O prazo para o envio de resumos, como eu já disse, é até o dia 7 de abril. Agora 2h39 e assim a gente encerra o programa Fala Mulher de hoje, né? Final do nosso programa. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Pode mandar um e-mail para comunicaçãopageu@casadamulherdonordeste.org.br ou mandar uma carta para o endereço Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, Centro de Afogados da Ingazeira. Acesse o nosso site www.casadamulherdonordeste.org.br e nossa fanpage no Facebook, facebook.com/cmnnordeste. Lembrando que todos os programas Fala Mulher ficam arquivados em nosso site. Grande abraço e até o próximo programa, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da CMN, apresentado por mim, Juliana Lima, toda sexta-feira, nesse horário, aqui na Rádio Pajeú. Até a semana que vem.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.